esse momento que nós vamos comentar se trata da visita de Jung, de uma viagem que ele fez até os Índios Pueblos, até o Novo México, para que pudesse entrar em contato com uma cultura diferente da dele. Ele, como um europeu ocidental, queria entrar em contato com uma forma de ver a vida, uma forma de ver o mundo que fosse diferenciada a desses índios. O que ele descreve como sendo esse motivo da sua viagem, eu já acho que é uma coisa muito interessante para nós e que realmente nos ensina muito. Ele acreditava que, para que ele pudesse conhecer mais profundamente a ele mesmo, a sua própria cultura, a forma como se via a vida, era muito importante que ele entrasse em contato com pontos de vista diferentes do dele. Ou seja, que ele precisava perceber como era a forma de enfocar a vida, os vários ângulos que se podiam olhar para uma cultura, olhar através de uma civilização, para que ele pudesse perceber melhor a ele mesmo e a sua própria cultura. Em outras palavras, ele considerava que o ponto de vista diferente do dele era algo que seria muito valioso e que enriqueceria muito a sua própria compreensão da vida. Porque nós temos uma tendência muito forte a rejeitar os pontos de vista dos outros que diferem do nosso. E começamos a procurar pessoas, convivências que são muito parecidas com a gente na nossa forma de pensar. Isso, de certa forma, vai nos empobrecendo, vai nos deixando cada vez mais limitados a uma única forma de ver a vida, a um único ponto de vista para ter contato com tudo. Os ângulos são os mesmos, os enfoques para as situações são os mesmos. Então, nós não ampliamos todas as nossas possibilidades de enxergar uma situação, a vida, um acontecimento, as pessoas, a vida ela vai ficando restrita, ela não vai ficando ampla. Essa amplitude para a vida era justamente o que estava buscando Jung. E no nosso caso, eu diria que nós também precisamos fazer o mesmo. Muitas vezes não precisamos pegar um avião e viajar para um outro país, mas quantos pontos de vistas que são tão diferentes dos nossos e estão muitas vezes na nossa própria casa, no nosso próprio ambiente de trabalho também, e nós rejeitamos simplesmente porque são diferentes. Eu, quando enfoco uma experiência, estou cheio dos meus preconceitos, mesmo que eu não queira, tenho as minhas próprias crenças, tenho as minhas limitações, tenho os meus desejos, tenho os meus medos, tenho os meus anseios, e tudo isso me faz ver a vida de uma realidade, de uma forma. Se eu não entro em contato com o ponto de vista do outro, eu nunca amplio isso. Então, se nós queremos também, assim como Jung está demonstrando aqui para nós, conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, amamos a verdade, queremos de fato entender sobre nós mesmos, nós podemos também fazer essa viagem, essa grande viagem, até o universo da outra pessoa e assim nos tornarmos muito mais profundos. Quando ele fala sobre isso no início, sobre esse motivo da sua viagem, no início dessa descrição, ele comenta que tudo o que me irrita nos outros pode ajudar-me no conhecimento de mim mesmo. Então vejam só como a consciência se torna rica dessa forma. Até mesmo quando as pessoas estão me irritando, elas estão também me ensinando sobre mim mesmo. Sempre que alguém me irrita, significa tá me tirando do centro, significa que aquela pessoa, aquele acontecimento tem um poder sobre mim. Isso me ensina muito sobre mim. Por que que dou um poder para os demais? Por que que dou um poder para esse acontecimento de determinar a mim mesmo? Isso teria que ser uma pergunta sincera que nós fazemos para nós mesmos. Por quê? Por que algo me tirou do centro? Ou seja, por que deixei essa opinião de uma pessoa influenciar tanto a mim? Por que para mim é tão importante, tão especial a maneira como uma pessoa me vê, ou como ela fala sobre mim? Por que que me importo tanto com a maneira como eu sou visto? Então, todos esses elementos são perguntas importantes para nós. Por quê? Por que essas coisas são importantes dessa maneira? Então, a convivência ensina demais sobre nós. É um momento de muitos aprendizados, sem dúvida nenhuma. Então, toda vez que eu quero conhecer um pouco mais sobre o outro, eu conheço um pouco mais sobre a pessoa se eu olho mais para mim mesmo. Mas também, quando eu quero conhecer sobre mim mesmo, eu conheço muito melhor se eu entro em contato com a outra pessoa. E quanto mais diferente essa pessoa, mais me ensina sobre mim mesmo. Jung, quando ele está começando a relatar sobre essa sua viagem em contato com os Índios Pueblos, ele comenta que ele começou a perceber com essas viagens que ele fazia o quanto que ele estava aprisionado, o quanto que ele estava limitado dentro da sua própria cultura, dentro da sua própria forma de ver a vida. E que quanto mais ele percebia isso, mas aumentava nele o desejo de viajar, de entrar em contato com pessoas diferentes, com povos diferentes também. E nesse caso, nesse relato tão especial dessa ida dele ao Novo México, que está contida dentro do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia de Jung, ele descreve de uma maneira tão especial como foi essa viagem. Lá dentro ele comenta que um dos momentos mais especiais para ele foi quando ele teve a oportunidade de conversar com o chefe desses Pueblos Taus, que era um homem muito inteligente, que ele descreve como sendo realmente uma pessoa muito especial. O nome dele, a tradução na nossa língua seria Lago das Montanhas, e que ele diz que teve conversas com ele como muito raramente teve com um ser humano, com uma profundidade que raramente teve com outra pessoa, inclusive pessoas da sua própria cultura. E numa dessas conversas, que é muito, muito especial, ele transmite um ensinamento belíssimo para todos nós. Vamos comentar agora a maneira como ele fala sobre quem são os europeus, quem são os homens dessa cultura a qual Jung pertencia. Os olhos têm uma expressão fixa, estão sempre buscando algo. O que procuram? Os brancos sempre desejam alguma coisa, estão sempre inquietos e não conhecem o repouso. Nós não sabemos o que eles querem, não os compreendemos e achamos que são loucos. Perguntei-lhe então por que pensava que todos os brancos eram loucos. Respondeu-me: eles dizem que pensam com suas cabeças. Mas naturalmente, com que vocês pensam? Perguntei admirado. Nós pensamos aqui, disse ele, indicando o coração. Caí numa profunda reflexão. Quantas culturas falam para nós sobre o coração? Enxergar com o coração, ver com o coração. No Egito, se julgava o coração da pessoa. Mas o que é o coração? O que esses índios querem dizer? Que nós deveríamos pensar com o coração e não fazemos isso? Essa é uma reflexão muito bonita e muito importante para nós. A gente teria que perceber que o coração que eles estão falando, obviamente, não é o coração físico. Não estamos falando do órgão do coração, mas é aquilo que ele representa. O coração é um símbolo do centro dentro do ser humano. O coração é um símbolo da essência humana, aquilo que há de verdadeiro, de profundo e de verdadeiro da natureza humana. Nós poderíamos sintetizar esse centro, essa essência do ser humano, como a bondade. Vejam que naturalmente nós percebemos isso. Todos nós sabemos que a bondade é aquilo que define a natureza humana. Quando nós, por exemplo, vemos alguém cometendo um ato de muita maldade, a primeira coisa que nós pensamos é: isso não é próprio de um ser humano, isso não é mais humano. Naturalmente, nós associamos o ser humano, a humanidade, com a bondade. E quando nós falamos de ver com o coração, de viver com o coração, envolver o coração nas coisas que nós estamos fazendo, se trata de envolver aquilo que em nós é próprio da nossa natureza, aquilo que em nós é próprio da nossa essência, que é a própria bondade. Então, nós teríamos que ser capazes de perceber quando o nosso coração, a nossa identidade, o nosso centro, a essência humana está envolvida na vida e quando ela está desassociada da vida. Seria muito importante ter essa percepção. Para que isso possa ficar um pouco mais claro, observem que normalmente, quando todos nós vamos olhar para uma experiência ou para uma pessoa, para um fato da vida, a nossa tendência é que quando nós estamos olhando para uma situação, nós olhamos para ela através dos medos que nós temos, nós olhamos para ela através de muitos desejos que nós temos também, de expectativas do que nós gostaríamos que acontecesse, dos nossos desejos também, porque eu olho já buscando aquilo que me daria prazer, fugindo daquilo que vai me levar até uma dor, buscando aquilo que eu gosto e rejeitando aquilo que eu não gosto. E quando nós vamos também olhar para uma pessoa, também estamos sujeitos a uma série de preconceitos dentro da nossa visão, estamos sujeitos às nossas próprias crenças também, rejeitamos aquilo que, como conversamos já hoje, aquilo que não parece com a gente, buscamos aquilo que também é mais parecido. Então, nós temos uma série de tendências, uma série de condicionamentos quando nós estamos olhando para um fato. Tudo isso significa que nós estamos bloqueando a expressão do nosso coração. Estamos bloqueando essa expressão da bondade dentro do ser humano. Quando nós fazemos isso, como cada um de nós tem medos diferentes, tem expectativas diferentes, tem desejos diferentes, e quando cada um olha para uma situação que está vivendo e projeta exatamente essas coisas, olha através dessas coisas, percebam que cada um de nós vai criando uma própria realidade única, exclusiva, a minha própria realidade, a minha própria maneira de ver aquele fato da vida. Então, se várias pessoas diferentes estão olhando para uma mesma experiência, cada um vê a partir dos seus medos, dos seus desejos, das suas expectativas, e a gente vai criando não a realidade do fato. Não vamos vendo a vida como ela é, ou as pessoas como elas são. Vamos vendo a partir desses nossos condicionamentos, criando uma realidade paralela. Isso não parece muito com loucura? Será que cada um de nós, de fato, não é um pouco louco também? Como descreve o chefe dos índios, será que eles não têm razão? Que nós, na nossa cultura, que achamos que pensamos com a cabeça dessa maneira, acabamos ficando loucos mesmo? E vendo cada coisa na vida com uma forma muito particular e criando uma fantasia nas nossas mentes? E não vendo a vida como ela realmente é e como ela realmente se expressa? Parece que quando a gente olha para a vida assim, não está sempre faltando alguma coisa? Porque eu crio um monte de desejos, de um monte de expectativa para viver um momento. E quando eu vou lá e realmente o vivo, a vida não é exatamente como eu projetei. E fico sempre com aquela impressão assim que falta algo, que tem algo errado, que as pessoas estão erradas, que a vida está errada, que as coisas aconteceram mal, que não era para ser dessa maneira, que não era para ser dessa forma. Quantas vezes nós não pensamos assim? Isso não tem nada a ver com olhar com o coração, com ver com o coração. Seria o contrário disso. A gente teria que abandonar esses elementos, entrar num certo vazio desses elementos, sem desejos, sem apegos, sem medos, para poder olhar para uma experiência, simplesmente vê-la como ela é. Simplesmente, como nós costumamos dizer, iluminar a vida com o nosso coração significa fazer um pouco como o sol faz, fazer com que os seus raios possam chegar a todos os seres, penetrar todas as coisas. Olhar com o coração seria assim também. Olhar para todas as coisas, acontecimentos, pessoas e simplesmente ver as coisas como elas são, as pessoas como elas são, os fatos também como eles são. Simplesmente observar a vida como ela é, aceitar a vida como ela é, sem desejos, sem preconceitos, sem medos, cada coisa exatamente como ela é. É penetrar nas coisas através do nosso coração e sentir que está tudo no seu lugar natural. Perceber que tudo está exatamente aonde deveria estar. Ou seja, olhar para a vida com o coração, com sentimentos profundos, com sentimentos verdadeiros, significa não criar nenhum tipo de desejo nem de expectativa. Olhar com bondade. Em vez de observar uma pessoa e começar a analisá-la na nossa mente e criar um monte de rótulos e definições para aquela pessoa, não, olhar com o coração, por exemplo, para um ser humano, seria ir até ele, penetrar dentro da pessoa, ver como ela é. Integrá-la dentro de nós como ela é, integrar os acontecimentos como eles são, integrar as pessoas como elas são, poder integrar tudo isso, perceber que está tudo no seu lugar natural. Uma pessoa, quando ela faz isso, quando ela coloca o coração dela para enxergar as coisas e vive através da bondade, então, cada momento, iluminando cada coisa como ela é, sem desejar que as coisas sejam diferentes daquilo que elas são, essa pessoa, naquele momento, está realizada. Ela ilumina tudo, transmite vida a tudo aquilo que ela faz. Percebe que tudo está como deveria estar. A vida é assim. O momento presente é riquíssimo se nós olhamos para ele dessa maneira. Então, a pessoa, quando faz isso, ela se realiza. O ser humano não precisa de nada mais para se realizar. Ele só precisa expressar aquilo que ele é. Ele só precisa expressar a bondade do seu coração. Ele só precisa transmitir um pouco de luz. Ele só precisa transmitir um pouco de vida em todos os ambientes onde ele está. E para todas as pessoas com as quais ele convive. Se ele faz isso, se realiza. Se ele não faz isso, se não coloca o seu coração presente na vida, então nós ficamos um pouco como descreve esse chefe dos índios. Parece que sempre estamos procurando alguma coisa, parece que nunca encontramos aquilo que procuramos, porque na verdade estamos procurando alguma coisa fora para preencher um certo vazio de sentido. No fundo, estamos procurando alguma coisa fora porque estamos com saudade de nós mesmos. Estamos ausentes daquilo que é o mais importante na vida, que é a presença do nosso próprio coração. Então ficamos sempre com a sensação que falta algo, uma sensação de falta o tempo todo, uma sensação de busca o tempo todo, e uma coisa que nem nós sabemos exatamente aquilo que nós estamos buscando. No fundo, todo ser humano busca ele mesmo. Todo ser humano busca essa percepção de plenitude que está com ele no momento presente. E se o ser humano, então, expressa o seu coração, cada momento, cada circunstância se torna realmente muito especial. Cada circunstância da vida fica cheia de vida, de beleza, e ele percebe que o melhor momento é exatamente o presente, exatamente o aqui e o agora. Não porque a vida gerou uma circunstância muito especial para ele viver, mas porque o nosso coração é tão especial que a presença dele, a luz que ele emite, faz qualquer momento da vida, o momento presente, ser muito especial. Então, esse diálogo que Jung teve com esse índio nos ensina muitíssimo. Provocou profundas reflexões para ele e, de fato, para nós, traz reflexões maravilhosas. Como nós podemos viver um pouco mais através do coração, tornando cada momento, o momento presente, único e especial. Depende de como eu estou iluminando a vida, não depende do que acontece fora de mim para que o momento seja especial. Caminhando um pouco mais, ele comenta que uma coisa que o impressionou muito, chamou muita atenção também, foi sobre a maneira como eles preservavam os ritos religiosos deles, as cerimônias desses povos. Ou seja, eram pontos delicados de perguntar, eram pontos que ele não conseguia conversar muito bem com os índios, porque eram considerados elementos tão, tão belos, tão profundos, tão sagrados, que eles não queriam de forma nenhuma falar sobre isso, falar sobre os seus ritos, sobre as suas crenças, sobre a sua religião, porque era como se falar sobre isso fosse profanar essas experiências. Falar sobre isso para seres humanos que não iam compreender a profundidade do que eles tinham, vai criando uma profanação naquilo que para eles era tão especial e tão importante. Então, que qualquer pergunta que se fazia sobre isso, eles desviavam o assunto, ou ficavam em silêncio e não respondiam, ou eram evasivos, e que o próprio Jung foi sentindo desconfortável, que ele não podia perguntar sobre isso. Tinham temas que não podiam ser conversados, não podiam ser perguntados. E isso também fez ele ter algumas reflexões. Como tem coisas que parece que, se são profanadas, se perde a essência. Ele teve essa percepção de que se os mistérios que envolvem esses índios, esses grandes mistérios para eles, esses ritos que eles faziam no alto da montanha, que eram misteriosos, se eles mantivessem isso com eles, o seu povo seria preservado. Essa essência para eles, dos seus ritos, preservaria a sua própria cultura. E isso também nos ensina individualmente. Porque todos nós temos algumas experiências também de vida que são muito bonitas e que são muito profundas. Que são mais profundas, pelo menos, do que essa forma mais comum das coisas como a gente vive, as nossas experiências mais comuns do dia a dia. E que, de certa forma, se nós temos uma experiência bonita, assim também, interiormente, e saímos por aí falando dessa experiência com todas as pessoas, a gente também está profanando essa experiência. Vai tornar ela vulgar, vazia, porque vamos estar comentando sobre uma coisa que parece que não é para a linguagem, parece que não é para ser falada, comunicada dessa maneira, principalmente se falamos para pessoas que não vão compreendê-la muito bem. E que também essas nossas experiências íntimas, se nós queremos valorizá-las mais, é melhor que não se comente muito, ou pelo menos que se comente com pessoas que têm experiências parecidas e que vão poder nos ajudar e que vão poder valorizá-las também. Esse também é um ponto muito interessante. E continuando um pouco mais, ele diz que um momento ele estava observando essa grande montanha, essa alta montanha, onde os índios realizavam esses seus ritos tão, tão misteriosos também, tão especiais, essa grande montanha de mais de 2.000 metros acima do Planalto. E quando ele fazia isso, essa observação e essa reflexão, um índio já bastante idoso, atrás dele, se aproximou, falou para ele algumas palavras assim um pouco enigmáticas. Ele disse que ele se aproximou e disse: "Você não julga que toda a vida provém da montanha?" E ele ouviu isso, não entendeu muito bem. Toda a vida provém da montanha. Ele disse que não entendeu muito bem, no momento concordou com o índio, falou: "Sim, é verdade, toda a vida provém da montanha." E ficou pensando um pouco o que ele queria dizer com isso. Pensou que da montanha vinha o rio e a água, e de fato a vida tem a relação com a água, mas ficou com uma impressão que isso ainda era muito vazio, que tinha algo mais nisso que esse índio falou para ele. Toda a vida provém da montanha. Sentiu que tinha algo mais do que isso, mas o diálogo entre eles foi interrompido e ele não pôde esclarecer. Depois, conversando um pouco com aquele chefe dessa tribo, né, o Lago das Montanhas, ele consegue entender um pouco mais, esclarecer um pouco mais o que esse índio quis dizer para ele. E num diálogo muito bonito que eles tiveram, Jung e Lago das Montanhas, o chefe desses índios, ele começou a comentar por alto algo muito importante sobre esses seus mitos religiosos, sobre esses seus símbolos religiosos. E essa foi uma coisa também que provocou uma reflexão profunda em Jung. Ele comentava ao índio que não entendia por que os homens brancos eram contrários à sua religião e por que não queriam que eles praticassem a sua religião, por que não deixavam eles em paz? Porque, afinal de contas, eles, os seus ritos religiosos, faziam um bem enorme para o mundo todo. Eram fundamentais, não eram só por eles, era por todo o mundo, inclusive pelos próprios americanos, e que não entendia por que eles não viam o valor disso e não podiam deixá-los praticar, então, os seus ritos tão especiais e tão importantes para todos. E Jung percebeu que aí, nesse momento, tinha algo muito interessante. E ele começou a perguntar um pouco mais. Percebeu que tinha uma coisa muito interessante que ele estava começando a entender um pouco, então, no que residia essa serenidade, essa dignidade que esses índios transmitiam. Que força era essa dos seus mitos? Por que eram tão dignos, tão estáveis, tão fortes, tão serenos diante da vida? Tinha algo aí muito especial. Então ele começou a perguntar um pouco mais. Senti que havíamos chegado a um ponto muito delicado no tocante aos mistérios do clã. É preciso lembrar que somos um povo, disse, que permanece no teto do mundo. Somos os filhos do nosso pai, o Sol, e graças à nossa religião, ajudamos diariamente nosso pai a atravessar o céu. Agimos assim não só por nós mesmos, mas pelo mundo inteiro. Se cessássemos nossas práticas religiosas, em 10 anos o sol não se erguiria mais. Haveria uma noite eterna. Vejam que beleza tem os mitos desse povo. Através dos seus ritos, das suas cerimônias, ou seja, do contato que eles estabelecem com o eterno, com seu coração, eles garantem que o mundo não seja destruído. Eles fazem parte do plano do sol, do plano de Deus, e garantem que vão se comprometer a trabalhar pela luz. Se comprometem a trabalhar pelo sol, a tornar o mundo cada vez mais iluminado. Não é grandioso viver dessa forma? Não dá um aspecto de dignidade a um povo? Será que essas coisas que eles acreditam são mentira mesmo? Será que é uma infantilidade de um povo? Ou será que o ser humano não tem mesmo essa missão de trabalhar pelo sol, de trabalhar pela luz, de despertar o sol que dá dentro do seu próprio coração? E fazer com que essa luz e esse calor chegue cada vez mais ao mundo, garantir que o mundo que nós vivemos não caia nas trevas, não caia na obscuridade? Será que o ser humano não tem exatamente essa missão na vida e essa missão na natureza? E será que quando ele faz isso, quando ele desperta esse sol dentro do seu próprio coração, ele não está também, como o hino descreve, ajudando todo mundo? E aquilo não é só por ele mesmo, mas é um benefício que ele faz por toda a humanidade? Bom, será que o ser humano de fato não faz parte desse plano de Deus, desse plano da natureza, desse plano do sol, e fazer com que de fato o mundo não se degenere? E fazer com que de fato nós possamos viver um pouco mais de sentimento, um pouco mais de bondade, um pouco mais de compreensão entre os seres humanos? Então será que tudo isso que esses índios estão comentando, de fato, não transmite uma vida com um pouco mais de dignidade, não fala muito mais sobre realidades do que qualquer outra coisa que nós já tenhamos ouvido falar? O que cabe ao ser humano? O que cabe nesse grande mistério da vida? E que, de certa forma, isso que eles estão comentando ligam ele com toda a natureza e dão um propósito muito mais profundo e deixam a vida cheia de significado. E dão um significado para pequenas coisas do nosso cotidiano, até grandes experiências que nós vivemos, mas toda a vida, todos os momentos dela ganham um significado muito especial. Eu quero trabalhar pela luz, trabalhar pelo sol, em qualquer momento que eu esteja, em qualquer momento da vida. E Jung, ele reflete profundamente sobre isso, é algo que o toca muito. E ele faz algumas reflexões que nós vamos comentar agora. Compreendi, então, sobre o que repousava a dignidade, a certeza serena do indivíduo isolado. Era um filho do sol, Sua vida tinha um sentido cosmológico. Não assistia ele a seu pai, que conserva toda a vida em seu nascente e poente cotidianos? Se compararmos a isso, nossa autojustificação ou o sentido que a razão empresta à nossa vida, não podemos deixar de ficar impressionados com a nossa miséria. Precisamos sorrir, ainda que seja de puro ciúme, da ingenuidade dos índios e nos vangloriarmos da nossa inteligência, a fim de não descobrirmos o quanto nos empobrecemos e nos degeneramos. Ou seja, precisamos estar sempre desejando algo, buscando algo para tentar justificar nossa própria vida. E a gente não olha para esses índios e como eles viam a sua própria existência, e a gente não sente, como diz Jung, um pouquinho de inveja de perceber como a vida deles era profundamente cheia de significado em cada momento, como parece que a gente está sempre tentando encontrar um significado que parece que ainda não encontrou. Nós podemos aprender muito com esse povo, muito com a sua maneira de ver a vida. Nós podemos, inclusive, traduzir e transmitir para nós essa mesma essência da experiência deles. Se cada um de nós nos esforçamos para, assim como eles, tentar fazer com que o sol nunca deixe de nascer, nós nos esforçamos para fazer com que esse sol dentro de nós esteja sempre presente, com que esse sol também esteja sempre vivo, sempre iluminando, então nós podemos fazer realmente de cada experiência muito profunda e muito especial. O que determina se uma experiência vai ser profunda e especial não é uma coisa que está acontecendo fora de mim, é um próprio estado de consciência meu. Aquilo que dá vida às coisas é um estado dentro, não é um estado fora. Então, se nós nos esforçamos para isso, podemos realmente viver equivalente a esse significado tão profundo que esses povos davam. Isso é algo muito bonito e muito interessante. Se o ser humano faz isso, então ele está pleno e realizado. Se ele dá um significado profundo a uma experiência, ele transmite vida, transmite aquilo que ele é naquela experiência, é exatamente quem ele é, ele encontra a sua fonte de realização. É interessante porque diz um certo conto indiano, um antigo conto indiano, que realmente os deuses, quando criaram os seres humanos e as condições de vida de cada ser humano, deram para cada um características muito desiguais, dons desiguais. Uns deu mais possibilidades, a outros menos. Realmente a distribuição foi desigual. Mas que deram a todos os seres humanos a mesma capacidade de felicidade, a mesma capacidade de realização. Porque a realização e a felicidade, a plenitude que se vive, não depende de nada que foi dado a eles. Depende simplesmente de expressar a si mesmo, de cada ser humano expressar o seu coração, de ser exatamente aquilo que ele é. Fica claro, então, agora, que realmente toda a vida provém da montanha. Como aquele velho índio tinha falado a Jung, lembram? Toda a vida provém da montanha. Toda a vida provém dessa relação do ser humano com o sol, dessa relação do ser humano com o espiritual, dessa relação com o eterno nele mesmo, com seu próprio coração. É realmente assim. Uma pessoa, quando está em contato com seu próprio coração, ela transmite vida, energia a todos os lugares onde ela está. Tipo uma pessoa que todos querem estar perto, quando todo mundo está perto dela, sente mais energizado, sente com mais respostas, sente com mais profundidade. O contato com o coração transmite vida. Toda a vida provém da montanha. Bom, eu desejo que essa nossa conversa de hoje possa ser uma grande fonte de reflexão para você, como tem sido para mim. E que cada um possa encontrar também essa sua montanha. Não uma montanha externa, física, mas que cada um possa encontrar essa sua montanha dentro, esse estado de consciência alto, elevado, em que nós olhamos para a vida de uma outra maneira, com outra perspectiva. E percebemos que cada um de nós tem um papel fundamental na natureza. Temos que ser nós mesmos, temos que iluminar um pouco mais do mundo, precisamos garantir que o mundo não caia nessa escuridão. E se nós olhamos para a vida a partir dessa montanha, então percebemos que, de fato, tudo adquire um caráter novo, tudo se torna vivo, especial e significativo. De fato, toda a vida provém da montanha. Um abraço a todos e ótimas reflexões.